combate à violência contra as mulheres. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Pergunto ao Bloco de Esquerda se é assim. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, para intervir sobre a proposta de alteração ao artigo 24A relativa ao ensino superior, que é o que está a ser discutido, nós tínhamos pedido para intercalar as intervenções, não foi possível. Aderei as restantes intervenções, as restantes indicações por telefone já a seguir, mas o Sr. Deputado poderá fazer a intervenção sobre essa proposta de alteração.
Muito bem. Então dou a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Já visto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de apresentar a nossa proposta de alteração, não poderia deixar de mostrar a minha perplexidade por saber que o Chega quer cortar 1.000 milhões de um orçamento que não chega a 7.000 milhões, apenas em racionalização de currículos. E, portanto, eu gostaria de saber quantos professores é que vão ser despedidos nas propostas de alteração do Chega, porque é a única forma de fazer este corte, e eu gostaria, mesmo que me pudesse até ao final do debate, dizer quantos professores é que o Chega quer despedir. Senhoras e senhores deputados, o sistema científico é marcado por uma brutal precariedade. O Governo acha, como tem achado no passado, que o país pode crescer com um modelo de ciência precária, o que é necessariamente um modelo de ciência barata. Esse é também a marca das bolsas de investigação da FCT. Bolsas de investigação que, na verdade, mascaram trabalho precário, trabalho de investigação precário, com salários que são pagos 12 vezes ao ano, salários que deviam ser salários, mas que são bolsas, que não chegam para sustentar uma família, que não chegam para a renda de casa. Esta é a marca do emprego científico, assente numa alternância permanente entre contratos de trabalho a prazo, vínculos pontuais e períodos de trabalho sem remuneração. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe é que, depois de tantos anos de congelamento, tantos anos de perda de poder de compra das bolsas da FCT, haja uma atualização que, no mínimo, compense a inflação e que não signifique que o empobrecimento do país comprometa também o futuro da ciência em Portugal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a entrevista ao artigo 25... Aplicação de regimes laborais especiais na saúde. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Marques, do Partido Socialista. Sim. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em linha com o estabelecido no programa eleitoral do Partido Socialista e no programa do Governo, a valorização dos recursos humanos na área da saúde vai continuar a ser, porque é um fator relevante. Em termos líquidos, temos aumentado desde 2015 o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, mas sabemos que aumentar o número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde não é por si só o suficiente. É por isso que estamos em diálogo permanente com os representantes sindicais e com as ordens profissionais. Pretendemos implementar um regime de trabalho em indicação plena, como previsto, aliás, no novo estatuto do SNS. Porém, além disso, estamos a criar e a incrementar medidas que visam substituir o recurso a empresas de trabalho temporário numa aposta clara nas carreiras profissionais e na organização e estabilidade das equipas com vínculo aos próprios estabelecimentos de saúde. Recentemente, e já hoje falámos disso e eu vou repetir pela terceira vez, recentemente foram concretizadas medidas de valorização da carreira dos enfermeiros através da reposição de pontos, do descongelamento da progressão salarial e do pagamento das devidas atualizações, com retroativos a janeiro de 2022. São cerca de 20 mil profissionais abrangidos por este esforço orçamental, que não é um esforço qualquer, de 72 milhões de euros. Por fim, mas não menos importante, aumentámos o mapa de vagas para a formação de médicos especialistas, que já em 2023 será o maior de sempre, e vou repetir, o maior de sempre, com 2.054 vagas. Senhoras e senhores deputados, os últimos dois anos foram mais um desafio à capacidade do SNS, que fez jus à confiança que nele depositámos. Foi o SNS que não voltou as costas aos portugueses durante a pandemia, foi o SNS que possibilitou a vacinação em massa e é o SNS que está a trabalhar para recuperar a atividade assistencial que ficou por realizar. Mas temos todos consciência, e o Partido Socialista em particular, que no SNS defrontam com problemas complexos e o Governo tem um plano para dar resposta a estes mesmos problemas que afetam o dia-a-dia dos portugueses. Por fim, estamos cientes que há muito para fazer, estamos cientes que muito está a ser concretizado, mas temos uma certeza que vos quero deixar. Para nós, o SNS é para melhorar e reforçar, e não é para destroçar, como alguns pretenderiam querer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 25-A, contratação de profissionais de saúde em falta nos cuidados de saúde primários, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP reconhece a importância dos serviços públicos e as funções sociais que os mesmos representam, e em particular do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública. Por isso, a nosso entender, é fundamental a valorização de todos os trabalhadores da administração pública. Porque para nós, mais e melhores serviços públicos implica e significa o reforço das funções sociais do Estado e que, para isso, exige aumento real dos salários, exige valorização das suas carreiras, a que este orçamento do Estado não responde. Por isso, em particular, o PCP, relativamente à educação, apresenta neste orçamento do Estado medidas de combate à carência na escola pública de professores, de educadores, de técnicos especializados, confrontados que estão estes e muitos outros trabalhadores no nosso país, com o aumento do custo de vida, com permanente instabilidade e com baixos salários. Em particular, no Serviço Nacional de Saúde, Srs. Deputados, o PCP entende que este orçamento do Estado também não responde e confirma a desvalorização dos trabalhadores da saúde. Significa isto o abandono do Serviço Nacional de Saúde e as dificuldades de fixação e contratação. Por isso, o PCP apresenta propostas para a contratação de profissionais em falta nos cuidados de saúde primários, reforçar o número de vagas para a fixação de médicos e enfermeiros nas áreas carenciadas, dedicação exclusiva no Serviço Nacional, representando mais e melhor carreira. Isto tudo, Srs. Deputados, medidas compensatórias da sua dedicação exclusiva. E, finalmente, deixar aqui também aquilo que é fundamental e decisivo, nomeadamente na autonomia dos estabelecimentos das unidades de saúde. O PCP apresenta aqui uma proposta que valoriza a autonomia dos estabelecimentos de saúde na contratação de profissionais de saúde, não ficando dependente do Ministério da Saúde e das Finanças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 26, contratação de médicos aposentados, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Srs. Deputados, este Orçamento de Estado é, tal como o Orçamento de Estado de 2022, um orçamento que não traz curas para a saúde. Aliás, há seis meses atrás, estavam aqui a prometer a panaceia para todos os problemas do SNS e o que conseguimos obter foi o caos no SNS e as consequências para a saúde dos portugueses. Cada mais médicos de família fora do SNS, são já mais de 2 mil médicos de família fora do SNS, mais reformas pedidas este ano e em 2023 a situação ainda se vai agravar. E, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, isto tem consequências na saúde nacional, na saúde das portugueses. Logo, na taxa de natalidade. Os nascimentos em Portugal diminuíram 25,1% nos últimos 20 anos. E isto é culpa do Governo Socialista. A taxa de mortalidade que a DGS disse que ia investigar, uma taxa de mortalidade materna, com mais de 20 óbitos por cada 100 mil nascimentos, a taxa mais alta dos últimos 38 anos, disseram que iam investigar em maio deste ano, resultados até agora nada. A única coisa que sabemos é que ainda para mais vão fechar mais 6 maternidades, apesar de ainda não sabermos quais são. Existe também uma brutal taxa de mortalidade não-Covid, aliás, vimos meses e meses com o recorde de mais de 10 mil óbitos por mês, o que não acontecia há mais de 100 anos, e isto, meus senhores, é um falhanço total para Portugal, para toda a nossa sociedade. Em 2020 e 2021, milhares de mortes em excesso. Os especialistas pediram um estudo urgente, não houve respostas. O Partido Chega e a sua bancada parlamentar pediu aqui nesta casa uma comissão parlamentar de inquérito, foi chumbada pelo PS com a abstenção vergonhosa do PSD. Não querem saber porque andam a morrer os portugueses e que ninguém quer saber do que se passa no SNS. Nos termos da saúde, podemos dizer então que o Orçamento de Estado 2022 tem duas grandes falhas. A primeira é que não requalifica as carreiras dos profissionais de saúde e por isso temos greves nas ruas de todas as classes, desde farmacêuticos, enfermeiros, médicos e até os técnicos auxiliares. E também a segunda grande falha é que continua sem dar o devido acesso à saúde a todos os portugueses. E vou terminar com um exemplo para a bancada socialista e para o governo. À Zambuja, a Câmara da Zambuja, eu e outro deputado da minha bancada fomos visitar o centro de saúde da Zambuja, um centro com 21 mil utentes e que só tem um médico de família. 19 mil utentes não têm médico de família na Zambuja. E o Presidente de Câmara do Partido Socialista, sabe o que é que vai fazer? Vai contratualizar um seguro de saúde para os seus municípios. Está aqui. Município quer atribuir seguro de saúde à população como medida para garantir acesso a cuidados de saúde primário. Isto é a governação socialista. Aqui nesta casa dizem uma coisa, nas autarquias fazem outra. Vergonha!
Muito obrigado. Para intervir sobre a proposta de um artigo 26C, regime de exclusividade no SNS, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No debate sobre o acesso à saúde, a direita tem vindo a defender que mais do que melhor SNS é preciso contratualizar mais com os privados. Foi o que foi feito, por exemplo, no Algarve com a radioterapia e hoje há doentes que vão de Faro para Sevilha. Mas sabemos que neste debate o PS tudo o que dirá é que nunca houve tanto orçamento para a saúde e que nunca contratou tanto. Mas esquece sempre de dizer que nunca tanto o orçamento da saúde foi para os grupos privados da saúde e nunca as tantas vagas dos concursos ficaram por preencher. Ninguém se engane, o PS e a direita precisam da falência do Serviço Nacional de Saúde para aumentar o negócio privado, que vive à sombra do orçamento do Estado, que impõe custos extraordinários aos doentes e que desprotege a população. O Bloco de Esquerda propõe carreiras e condições de trabalho em todas as profissões de saúde do Serviço Nacional de Saúde e Emergência Médica e quer destacar três. Exclusividade com incentivo remuneratório e obrigatório para as chefias do SNS para acabar com a promiscuidade. Condições iguais para CITES e contratos em funções públicas, porque a desigualdade das equipas destrói-as, e igualdade e outras condições nas zonas carenciadas. Entre o orçamento de todos e para o Grupo Melo ou a Fossum, escolhemos o Serviço Nacional de Saúde, o único que abre a porta a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para intervir sobre a proposta de um artigo 27C, reforço das secções especializadas integradas de violência doméstica, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Celestina, 52 anos, foi morta com um tiro na cabeça pelo ex-marido. Tinha apresentado queixa contra ele na GNR devido a sucessivas ameaças de morte. Ele chegou a ser detido, mas ficou em liberdade. O Orçamento de Estado para 2023 diminui a verba orçamentada para a Comissão para a Igualdade de Género, porque o número de mulheres mortas diminuiu, porque a violência doméstica diminuiu, não, porque os fundos europeus para esta matéria diminuíram. É isto que é preciso combater. Não há nenhuma entidade em Portugal que não diga que a violência doméstica precisa de investimento estruturado e é essa a nossa proposta, mais dinheiro para o combate e prevenção contra a violência doméstica.
Muito obrigado. Para intervir sobre o artigo 32, trabalhadores do ensino superior nas regiões autónomas, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é o artigo 32A que vou fazer uma intervenção, mas posso falar nisso também. Ao fim e ao cabo, está tudo ligado. A Sra. Ministra falou que este era o orçamento do SNS, da escola pública e da proteção social. Mas este devia ser também o orçamento das forças de segurança. Nós percebemos porque é que a Sra. Ministra não falou nisso. Aliás, percebemos porque este orçamento é uma fraude para as forças de segurança. Nós já tivemos aqui hoje um deputado do Partido Socialista a dizer que tudo está bem, há um grande investimento nas forças de segurança. Se calhar é por isso que no sábado passado PSP e GNR saíram à rua. Se calhar é por isso que hoje mesmo os chefes, as FIAs do Corpo da Guarda Prisional estão em greve também. É por isso, é como tudo está bem, como o contrato foi bem feito, como os acordos foram bem feitos, é por isso que tudo está bem. Porque Portugal vive